Parashat de esta semana, Parashat Kitavó. Parashat Kitavó, primeira coisa, antes de mais nada, antes de esquecer, um detalhe importante. No Motzaei Shabbat, no sábado à noite, à meia-noite, os Ashkenazim começam a falar Slichot. E vão falando Slichot aí a semana inteira. Mas a primeira noite se costuma fazer à meia-noite e nos outros dias se faz de manhã cedo, antes da reza. Parashá começa falando sobre a mitzvah de Bikurim, primícias. Quando você morar na terra de Israel, deve separar das frutas que Israel foi abençoada. A primeira fruta que cresce, você vai levar para o templo e tem todo um procedimento e todo um texto que deve ser dito. Depois a Torá fala sobre o Biur Maasrot, o maaser que você tira, o dízimo que você separa, precisa doar. Então tem vários tipos de dízimo, a Torá entra em todos os detalhes e fala que a pessoa precisa fazer uma declaração a cada 3 anos, declarando no terceiro e sexto ano do ciclo sabático, ele tem que declarar que ele tirou tudo direitinho, e ele não comeu quando era proibido comer, etc, etc. Depois a Torá fala sobre como vai ser quando eles entrarem em Israel, que eles devem escrever a Torá numa pedra, e como eles precisam montar tudo isso. Pois a Torá fala sobre as bênçãos e maldições que eles vão ouvir quando entrarem na terra de Israel. E a Torá fala quais são, no Monte Gerizim, no Monte Eival. Depois, uma parte bem extensa da Torá, a Torá fala, em primeiro lugar, o que vai acontecer se vocês vão ouvir aquilo que Deus tem a te dizer. Então essas bênçãos vão vir e vão te alcançar, e você vai ser bem-vindo quando você chega, quando você vai no campo e na cidade, etc, etc. E depois a Torá começa a falar, é tudo Moshe Rabbeinu repetindo para o povo e dizendo, vai ser, se Deus nos livre, vocês não vão seguir o caminho de Deus. Então tem 98 maldições ditas aqui nessa paraxá, de coisas que infelizmente a nossa história comprova que acontece quando Deus nos livre e nós não estamos no caminho correto. E a Parashá termina com mais um discurso do Moshe, dizendo que hoje vocês, de fato, estão se transformando num povo, quer dizer, hoje vocês finalmente estão conseguindo ouvir e entender tudo o que aconteceu. E assim finaliza Parashá Kitavó. Tem um verbo escrito aqui no começo da paraxá, onde a pessoa diz, quando a pessoa separa o dízimo, quando ele faz isso chamado biura a cada 3 anos, ele fala uma frase que diz, Hashkifa mimeon kodshecha min hashamayim. Olhe, das alturas sagradas aí dos céus, uvarecha tamecha et Israel, abençoe o seu povo Israel, e a terra que você deu para eles, conforme você jurou para os nossos pais, uma terra que jorra leite e mel. Esse verbo hashkifa não é normal, não estamos acostumados a utilizar ele, nem na Torá aparece muito esse verbo. Hashkifa é um verbo específico de olhar. Aqui, Urashi não faz esse comentário. Urashi faz esse comentário em Parashat Vayera. Quando está escrito lá, a primeira vez esse verbo na Torá, está escrito que Deus olhou para a cidade de Sodoma e aí veio a destruição. Está escrito Vayashkef. E Urashi lá diz que todas as vezes na Torá que aparece a palavra Hashkafa, Hashkifa, Vayashkef, etc., significa um olhar ruim, um olhar de destruição. Com uma exceção. A exceção é aqui na Parashá. Hashkifa mimam kotshecha é um olhar que, embora está usado esse termo, significa um olhar positivo, um olhar bom. Por quê? Diz nossos mestres que um dos maasrot é para ajudar os pobres, dízimo, e se não é para os leviim, então, uma vez que você está usando aqui as suas frutas para ajudar pessoas, quando se fala de ajuda, Então, Hashkifa, você consegue transformar até aquele olhar que não é positivo, você consegue transformar ele para ser uma coisa positiva, justamente por cumprir a mitzvah de ajudar as pessoas necessitadas. E tem uma outra coisa interessante. Rav Yaakov Freund diz que nós podemos olhar para esse Rashi e entender uma outra coisa. O Rashi fala, Kol hashkafa, todos os olhares, né, nessa linguagem hashkafa, lera'ah, é para o mal. Ou seja, quando a pessoa olha nesse mundo uma série de coisas que acontecem à sua volta, ele enxerga que são coisas ruins. Mas tem uma exceção. Chutz mehashkifa min hashamayim. A exceção é quando você olha min hashamayim, como está escrito aqui no versículo, para Deus olhar dos céus. Quando você olha dos céus, quando você olha de cima, quando você olha de um ponto elevado, você consegue enxergar que é bênção. Você consegue enxergar que tudo o que acontece no mundo, na realidade, é para o bem. Parashá fala, Uvau alecha kol haberachot ha'eile vehisiguha. Todas essas bênçãos vão vir sobre você e vão alcançá-lo. O que significa que as bênçãos vão te alcançar? O que significa vehisiguha? Tem várias e várias explicações. O Imrei Baruch traz uma explicação, segundo o Sforno, onde ele explica o seguinte, que normalmente Deus não fica fazendo milagres abertos. Deus quer fazer milagres que sejam dentro da natureza. E por isso, você precisa fazer o teu esforço. Não adianta ficar de braços cruzados e falar, Deus vai cuidar disso. Não, tem que fazer o seu esforço. Então, por exemplo, se Deus nos livre, precisa lutar. Então precisa ter os tanques, os aviões, os soldados, toda a equipe, todo o exército. Precisa. Mas quando chega na hora mesmo, quem é que está fazendo tudo? Quem de fato está lutando? Quem de fato está te dando a vitória? Deus. E aí você vê nítido. Deus nos livra uma pessoa que está com algum problema de saúde. Não vai ficar de braços cruzados. Tem que procurar o médico, tem que fazer exames, tem que tomar remédios, tem que fazer tudo que é necessário para se curar. Mas no final das contas, quem é que está te curando? Deus. Por isso vem a Torá e te fala, vão vir todas essas bênçãos, vem em segura, elas vão te alcançar. Quer dizer, por mais que você faz todo o seu esforço, por mais que você faz tudo aquilo que você tem que fazer, saiba que no final das contas é a bênção de Deus que está te alcançando. O Degel Machane Efraim, que era um neto do Baal Shem Tov, explica o que significa Verhissigurra, baseado num versículo do Salmos. Salmos 23 está escrito Ach Tov V'Chesed Yerdefuni. Somente bondade e coisas boas vão me perseguir. Perseguir? Geralmente, quando você usa a linguagem de perseguição, geralmente é usada quando alguma coisa ruim está perseguindo alguém. O que significa essa linguagem que você está pedindo para o bem te perseguir? Explica aos nossos mestres que a pessoa não sabe de onde vai vir o bem. E às vezes a pessoa está correndo por um lado, achando que ele está indo atrás das coisas boas, e na verdade ele está escapando, ele está fugindo, ele está se distanciando das coisas boas, porque as coisas boas estão indo do outro lado. Por isso que Davi HaMelech pede para Deus, Ach tov v'chesed yerdefuni, kol yemei chayai, que durante toda a minha vida as coisas boas me persigam. Quer dizer, mesmo que eu estou eventualmente indo para o lado errado, que as coisas boas venham atrás de mim e me persigam. Como tem aquela famosa história do Reb Leiv Yitzchak de Barditchev, que ele viu um judeu correndo e perguntou para ele, onde você vai? E esse judeu falou para ele, estou correndo, lá tem um bom negócio para fazer. E o Reb Leiv Yitzchak de Barditchev falou, quem disse que você está correndo na direção do bom negócio? Talvez o bom negócio está aqui e você está, na realidade, se distanciando do bom negócio. Essa é a bênção que o David HaMelech está pedindo. Explica o Degel Machane Efraim, é isso que está dito aqui nesse versículo. E vão vir todas essas brachot e vão te alcançar. Quer dizer, mesmo se você eventualmente está indo na direção oposta, das coisas boas e das bênçãos de Hashem? Não se preocupa. Se você está cumprindo o que Deus te ordena, Deus vai fazer com que as brachot e siguha, elas vão te alcançar. O Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin dá uma terceira explicação para essa expressão "vehi sigurra" vai te alcançar. E o Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, que muitas vezes, quando a pessoa tem muita coisa boa, pode acontecer que a pessoa muda. Essas coisas boas mudam a pessoa. A pessoa fica arrogante, fica orgulhosa, não quer mais dar bola para as outras pessoas. E uma série de outras, pode ficar com invejas, uma série de coisas ruins. Por isso vem a Torá e te diz, Uval kol habrachot haile vehi sigurra. As bênçãos vão vir e vão te alcançar. Elas não vão te atropelar, elas não vão te empurrar, elas vão te transformar, elas vão te alcançar. No lugar onde você está, você vai continuar. Então, se você hoje é uma pessoa humilde, essas bênçãos vão chegar e vão te manter humilde. Isso é uma bênção redobrada. Se nós estamos falando de coisas boas, de fazer bondade, de perseguir a bondade, da bondade te perseguir. Quando nós fazemos algo pelo outro, e quando nós abrimos mão de algo, muitas vezes a pessoa acha que está perdendo, mas na realidade ele está ganhando. E a bênção vai te perseguir. Se você persegue bênçãos, as bênçãos te perseguem. Se você persegue fazer coisas boas, se você corre e você luta internamente para poder ajudar as outras pessoas, você acaba sendo ajudado. Tem uma história que eu ouvi do El-Haim Zaid, que ele conta. Um tempo atrás ele estava na cidade de Nahariya dando uma palestra. O dia inteiro não comeu, estava correndo de um lado para o outro. Quando no fim de tarde ele finalmente vai voltar para casa, tem que pegar um trem, ele pensou, vou comer alguma coisa. Ele foi até uma lanchonete, entrou na fila, e aí ele olha para sua carteira e vê que ele tem só mais 40 shkalim na carteira. Ele olha para cima, está lá escrito prato do dia 39. Então, tudo bem, tá, dá para comer. Ele tem o cartão de ônibus e trem integrado, ele tem já carregado, então não tem problema, vai dar. Ele está na fila esperando. Quando já a pessoa da frente dele está sendo atendida, ele já está vendo aquelas comidas deliciosas, aquele cheiro, aquela fome que ele tem desde o começo do dia. Uma pessoa vem e bate nas costas dele. E fala para ele, você que tem que pá na cabeça, você quer me ajudar? Ele olhou e falou, só porque eu tenho que pá na cabeça, eu tenho que ajudar, quem não tem que pá não pode ajudar. Aí o sujeito falou, não, mas você tem que pá, me ajuda. Eu preciso voltar agora para Tel Aviv. Eu estou sem dinheiro. Eu preciso de 39 shkalim emprestado para poder pegar a condução. Você pode me emprestar? Tel Aviv ficou agora numa luta. A fome está pegando. E por outro lado, o sujeito está pedindo ajuda para voltar para casa. A gente saiu da fila, falou pro sujeito, sabe uma coisa? Tá aqui, ó, 39 shkalim, tá emprestado, esse é meu número de telefone, depois você me devolve. E nós temos que, eu também tenho que viajar, então vamos junto. Então, os dois foram juntos até a estação de trem e pagaram a passagem. A Zaí pagou a do colega, né, com os 39 shkalim. E ele mesmo já tinha o cartão, passou. Entrou, viajou, tudo tranquilo. No trem, de novo, eles se encontraram. E o outro, puxa, eu estou com consciência pesada, você não comeu. Não tem problema. Viajaram. No dia seguinte de manhã, elas aí da corda e o filho dele diz, pai, queria passear. Você quer passear? férias, onde você quer passear? Quero ir na piscina. Tá bom, então pega um amigo seu, vou na piscina. Não, diz o menino, o meu amigo é meu pai, eu quero ir com meu pai na piscina. Tá bom, então vamos na piscina. Eles foram até uma piscina. Quando chegaram lá, ele descobre que nessa piscina não tem armários para poder guardar os pertences da pessoa. Cheio de placas espalhadas, não nos responsabilizamos por nada perdido, guarde direito, mas não tem onde guardar. E o Rav Zaid estava com a carteira, e agora eu já estava com a carteira cheia, estava com 2.000 shekels no bolso, cartões de crédito. O que ele vai fazer agora? Estou pensando onde eu vou colocar essa carteira, onde eu vou guardar a carteira. Ele tem uma ideia. Vou guardar num lugar que ninguém vai olhar, ninguém vai mexer. Dentro do sapato. Colocou a carteira no fundo do sapato, na entrada do sapato, na boca do sapato, ele colocou a sua meia. Tá bom, quem vai mexer? Vou mexer o sapato. Foram pra piscina, nadaram, brincaram. Quando ele volta pro vestiário, pega o seu sapato, o que todo mundo tá imaginando, a carteira sumiu. Mas aí fica desesperado. Onde você pega a minha carteira? A carteira? 2.000 shekels, cartões de crédito. Procurou, não achou nada. Voltou para casa, começou a pensar. Será que alguém achou, não achou, vai me devolver? Será que eu ligo para cancelar os cartões de crédito? O que eu faço? De repente toca o celular dele. Atende. Alô? Quem está falando? Aquele que pegou ontem emprestado de você 39 shekels. Oh, tudo bom. Você quer devolver? Não é questão de devolver agora. Eu só queria saber uma coisa. Você, por algum acaso, perdeu o seu cartão de ônibus? O Zaid falou, sim, não só o cartão de ônibus. A minha carteira inteira sumiu, mas por que você está perguntando? O sujeito fala, oh, vou te explicar o que aconteceu. Eu entrei no ônibus, estou aqui, indo de um lugar para o outro de ônibus. E eu fiquei sentado na frente, do lado do motorista. Quem conhece como que são os ônibus em Israel, se passa o cartão na frente. No motorista que se passa o cartão. E aí, entrou um sujeito com um rabo de cavalo, passou o cartão e foi lá pro fundo, sentar no fundo do ônibus. Só que ele esqueceu o cartão aqui na frente na máquina. Se enfia o cartão dentro da máquina, ele esqueceu o cartão. Então o motorista pediu, já que eu estou sentado lá dele, pediu, ó, o cara passou aqui, esqueceu o cartão, você pode levar o cartão lá pro fundo, devolve para ele. Eu pego o cartão para devolver, e nos cartões de ônibus de Israel tem a foto. Cada um tem um cartão. Tem a tua foto impressa no cartão. Ele olha para a foto e peraí, não pode ser. Quem é esse daqui? Esse daqui é o cara que me emprestou ontem os 39 shekels. Não pode ser. De um dia para o outro já cresceu um rabinho? Não é a mesma pessoa. Então, antes de levar o cartão lá para o fundo, eu resolvi te ligar para saber se você perdeu por algum acaso. Mas aí falou sim. A minha carteira também, como estou te dizendo. Não tem problema, vou cuidar já. Fica aí na linha. E esse então de rabo de cavalo vai lá no fundo do ônibus. Pega o outro pela camisa, puxa ele pela camisa e fala: de onde você pegou esse cartão? Eu sou da polícia. De onde você pegou esse cartão? Esse cartão não é seu. Aí o cara falou: ah, desculpa, eu achei esse cartão. Achou nada, o que você achou? Onde você pegou? Onde você pegou esse cartão? Era só o cartão que você pegou. Pode já contar tudo a verdade. O cara ficou meio com medo. Eu achei a carteira inteira. Mas eu achei. Devolve tudo aqui. Aí ele fala no telefone: Rabino, o que, que tinha dentro da carteira para eu checar se está tudo aí? Tinha esse cartão de crédito, tinha 2.000 shekels. Falou tudo que tinha dentro da carteira. Ele checou, estava tudo lá bonitinho dentro da carteira. Então, está devolvido. É para chamar uma viatura? Aí o Rabino falou: não. Deixa quieto. Ele com certeza já aprendeu a lição. Não imaginava que eu ia pegar desse jeito. Deixa quieto, eu não vou fazer bagunça. Esquece. Muito obrigado. Quando você vier me devolver, você me devolve a carteira. Veja só. Que coisa mais incrível. No dia anterior, Ele ajudou uma pessoa. Uma pessoa que estava precisando viajar, só isso. Precisava de um dinheiro emprestado. Ele abriu mão da sua refeição. Emprestou dinheiro para essa pessoa. E Deus fez com que no dia seguinte ele estivesse no ônibus e ele visse o cartão e ele conseguisse devolver a carteira para o seu dono, aquele que emprestou o dinheiro para ele.